Deve ter.
Processo número 495/2010/57. É um voto vista. E o relator foi o conselheiro Cláudio Barros. E o conselheiro
Amin. Por favor, conselheiro.
É o item, deve ser o 11 ou o 14, um dos dois. /495/2010.
É o item 14 da pauta.
É.
Vossa Excelência tem a palavra para relatar o processo 495.
Só para fazer, então, uma breve recordação. É um voto...
O relator foi
o conselheiro Cláudio Barros e o conselheiro Almino Afonso apresentou um voto vista e eu solicitei vista e trago a vista agora. Ministério Público do Estado da Bahia. Cuidam os autos de procedimento de controle administrativo instaurado com base na resolução CNMP 49/2009, com o fim específico de examinar os relatórios de inspeção e as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia nos últimos 5 anos, aqui compreendidos os anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, em relação ao Ministério Público do Estado da Bahia. Em seu voto, o relator originário do feito, o ex-conselheiro Cláudio Barros, com o zelo costumeiro, fez chegar aos autos todas as contas julgadas pelo Tribunal de Contas e oportunizou a manifestação do Ministério Público da Bahia, tanto dos ordenadores responsáveis pelas referidas contas, como pela atual administração, agora sob a responsabilidade do Procurador-Geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva. Em robusta análise, o ex-conselheiro Cláudio Barros julgou improcedente o presente procedimento de controle administrativo, tendo como justificadas eventuais falhas detectadas pela Corte de Contas em relação ao parquê baiano. Posteriormente, em voto vista, o conselheiro Almino Afonso ressaltou que o CNMP não estaria vinculado às decisões proferidas pelos tribunais de contas, levando em consideração a análise feita pelo analista de controle interno do CNMP, Igor Vidal Araújo, para propor a conversão do julgamento em diligência no sentido de se apurar in loco as inconsistências apontadas pelo Tribunal de Contas e pela auditoria do CNMP. É o relato. Peço vênia para acompanhar o eminente conselheiro Almino Afonso apenas quanto à assertiva de que o Conselho Nacional do Ministério Público não está vinculado às decisões proferidas pelos Tribunais de Contas. Nesse sentido, creio que numa leitura mais atenta, nem mesmo o relator originário teve entendimento diverso. De qualquer maneira, é preciso isso ficar claro nesse julgamento. Em síntese, a competência do Conselho Nacional do Ministério Público é compatível e paralela à atividade dos Tribunais de Contas, nos termos do artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, como já restou afirmada em voto da eminente conselheira Thaís Ferraz, no PCA 1075/2009, dígito 54. Isso não quer dizer que, havendo uma manifestação da Corte de Contas, pode o Conselho Nacional do Ministério Público ignorar suas conclusões ou, por outro lado, inexistindo a apreciação das contas, estaria o CNMP impedido de avaliar o ato administrativo em descompasso normativo. É inconteste também que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público do Estado da Bahia, por excelência, deve ser realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E é assim que restou feito, especialmente em relação aos anos de 2007 e 2008, após a provocação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. É também oportuno afirmar que a atuação do Tribunal de Contas detém natureza constitucional e se materializada em atenção aos postulados da legalidade, legitimidade e economicidade. Suas deliberações e conclusões gozam de presunção de veracidade. Pois bem, revendo os autos, verifico que o extenso voto do relator originário examinou todos os fatos detectados pela Corte de Contas, sendo eles objeto de esclarecimentos pelo Ministério Público baiano, inclusive pela atual administração superior. A meu ver, os erros apontados são de tipos formais, incapazes de, por si só, promoverem prejuízos ao erário, o que, por certo, motivaram a aprovação das contas do Parque Baiano, muito embora com algumas ressalvas. Inexiste demonstração de qualquer fato novo a indicar erro ou fraude no exame das contas apresentadas e julgadas pelo órgão competente. Apenas a sugestão do agente auditor do CNMP para que as eventuais falhas detectadas pela Corte de Contas possam ser melhor avaliadas in loco, o que certamente ocorrerá na inspeção a ser realizada pela Corregedoria Nacional no Estado da Bahia ainda neste semestre. É importante repisar que as contas do Ministério Público do Estado da Bahia, aqui compreendidas, já foram julgadas regulares pela Corte de Contas, ainda que com ressalvas, não ensejando a condenação de ressarcimento ao erário por parte do ordenador de despesa, mas sim recomendações quanto à prática e condução de atos administrativos a serem sanados pela instituição. A propósito, a prestação de contas de 2008 do Ministério Público da Bahia, a única recomendação que constou foi a de fortalecer o sistema de controle interno do órgão. Em sendo assim, não resta outra alternativa senão reforçar o desfecho dado ao caso pelo conselheiro relator, acolhendo as justificativas apresentadas pelo Ministério Público da Bahia para julgar improcedente o presente feito e determinar seu imediato arquivamento. É como voto.
Conselheiro Mário, Vossa Excelência também tem visto desse...
Eu tenho visto, mas
o... Conselheiro Almeida.
Senhor presidente, na realidade, eu pedi vista... aqui do Conselho, para que se buscasse uma solução para esse processo, afinal de contas, tem irregularidades, pelo menos imputadas pelos técnicos dos Tribunais de Contas, pelos técnicos do Tribunal de Contas da Bahia, que dão conta de irregularidades insanáveis, inclusive recomendam reiteradas vezes e registram que algumas irregularidades, embora tenha sido ocorrida no exercício, se repetiu no seguinte, e eu me lembro de uma muito clássica que diz respeito à dispensa para a contratação de um curso de espanhol. Quer dizer, no âmbito de qualquer administração pública, se o administrador incorrer em qualquer uma dessas práticas, eu não tenho dúvida de que ele será acionado através de uma ação de improbidade, crime de responsabilidade, inflação política administrativa perante o parlamento. Então, o que, que eu imagino, e foi a concepção dessa resolução que exigiu que todos apresentassem a prestação de contas dos últimos 5 anos, não só do acórdão, que a gente entende que há uma composição política nos estados que passa por esse julgamento. Isso é evidente e todos nós sabemos. Mas, principalmente, o parecer do Ministério Público de Contas e a inspeção in loco. O que, que nós constatamos nesse levantamento que nós fizemos? Que teve um determinado Estado da Federação que sequer admitiu que técnicos dos Tribunais de Contas adentrassem as instalações do Ministério Público. Com o argumento de que, não, esses conselheiros aí, alguns deles, inclusive, respondem por ação de improbidade administrativa, então eles não têm legitimidade para tomar contas. Uma das hipóteses que a Constituição excetua, salvo engano, no artigo 34, de intervenção, é exatamente não prestar contas às instituições republicanas. E, ao meu sentir, o Ministério Público precisa deixar de ser essa instituição que é só republicana da porta para fora. Ela tem que ser republicana da porta para dentro. Então, irregularidades como essa, se fosse de qualquer gestor comum, com certeza, ou ele estaria preso ou algemado, ou respondendo, na melhor das hipóteses, uma ação de improbidade e um processo criminal. Então, é na busca desse aspecto em que eu insisti. Mas se o eminente conselheiro não se opuser, Alessandro, nós teremos uma inspeção na Bahia. Próxima, me parece que agora é no mês de novembro. Eu, da minha parte, não me oponho, até porque essa questão pode ser aferida na inspeção, no conjunto da inspeção, e já vai com a indicação de que sejam verificados esses contratos. Mas... digo e repito, nós não podemos aqui atuar acompanhando e batendo carimbo das decisões dos Tribunais de Contas. Porque se o constituinte entendeu que era necessário criar conselhos para exercer o controle administrativo e financeiro, é porque o órgão constitucionalmente até então que tinha estatura constitucional para tal, não estava se desincumbindo bem desse papel. Então, apenas essas ponderações, mas se a sugestão é essa do eminente conselheiro, eu acompanho sem qualquer objeção para que seja objeto da inspeção quando for realizado no Estado da Bahia.
Senhor presidente, eu pedi vista dos autos para poder ter contato direto com as peças de informação nele existentes. E o encaminhamento que eu proponho aqui vai ao encontro do que acaba de expor o eminente conselheiro Albino Afonso, que é o seguinte: existem nos autos indicadores de que, com relação a alguns aspectos da administração, o Tribunal de Contas formulou ressalvas, apontou possíveis irregularidades. Agora, nós estamos nas vésperas, praticamente daqui a algumas semanas haverá uma inspeção da Corregedoria Nacional no Ministério Público da Bahia. Não acho até uma questão de economia e de rapidez adequado encaminhar peças desse processo à Corregedoria Nacional para que possa utilizá-los durante o procedimento de inspeção. Lembrando que o técnico contábil que elaborou um estudo dos autos para o conselheiro Almino é servidor deste próprio conselho, não é mesmo? Exato. Portanto, é alguém do próprio Conselho Nacional do Ministério Público que fez algumas ponderações no sentido de melhor verificação de alguns elementos e nada mais coerente com isso que o encaminhamento de todas essas peças de informação à Corregedoria Nacional, com vista da inspeção que se aproxima. Então, nesse sentido, eu penso que é essa a proposta do conselheiro Almino. Eu, então, acompanho, Sua Excelência.
Senhor presidente, só para antes concluir, eu sou relator substituto aqui, mas tive na interesse, obviamente, o voto do eminente conselheiro Cláudio Barros, que me antecedeu, e nesse caso trata-se de procedimentos administrativos do Ministério Público da Bahia, que foram examinados e concluídos no âmbito do Tribunal de Contas. E eu só quero registrar o seguinte, que eu, obviamente, que acho que as instâncias são diferentes, o Conselho tem toda a autonomia para avaliar questões até decididas pelo Tribunal de Contas, mas registrando que, em hipóteses excepcionais, que até de política, que o Conselho averiguaria uma coisa constatada. Quer dizer, que vai ser analisado lá pela inspeção da corregedoria. Eu acho que, bom, se esse é o entendimento do conselho, que, vamos ver, o voto do relator caminha também no sentido do voto do conselheiro Tramujas, com as observações feitas aí pelo conselho. Mas, registrando aqui, que dá muita transparência, do bom exercício administrativo da gestão que está se colocando, com o procurador-geral Lidivaldo Brito, que eu acompanhei muita época, que era um Estado parceiro quando eu estava na Procuradoria-Geral.
Perfeito. Todos estão de acordo, então, no sentido da improcedência com esse encaminhamento de peças para a próxima inspeção, né? Porque a conclusão do relator foi pela improcedência. E isso foi reiterado agora pelo conselheiro Alessandro.
Nesse procedimento, Alessandro. Eu tinha entendido que nós estaremos convertendo...
Não estou impondo no meu voto, é que como vamos dizer assim, houve a manifestação... Relator. Não, o relator é o conselheiro Cláudio pela improcedência.
Pela improcedência.
Eu, no meu voto, estou concordando em parte com o doutor Almino para repisar que realmente são instâncias diferentes e que... O Tribunal de Contas, necessariamente o CNMP não tem independência com relação ao Tribunal de Contas. Agora, o voto do conselheiro Almino era no sentido de que fosse já baixado em diligência esses autos. Eu entendo que não. Eu estou determinando aqui no meu voto o arquivamento deste procedimento e cito no meu voto um parágrafo inteiro dizendo o seguinte, que as falhas apontadas pelo servidor do CNMP, que é coincidentemente o servidor que acompanha as inspeções da Corregedoria Nacional, entendeu? Essas eventuais falhas por ele apontadas, mas que também foram apontadas pelo Tribunal de Contas, quando da aprovação das contas com ressalvas, poderão ser avaliadas pela Corregedoria Nacional. Agora, também não estou determinando a Corregedoria Nacional, o plenário não, propondo isso.
Pois é, mas...
levar ao conhecimento da Corregedoria.
O relator tinha julgado. Não, me parece que não. Porque o conselheiro Alessandro também está determinando o arquivamento. Então, nesse não, ponto... Não,
eu só me preocupo com um aspecto, senhora presidente, se a senhora me permite, que seria o seguinte, como que nós ficaríamos, uma vez de licenciado pela Corregedoria, chegasse à conclusão de que são procedentes realmente as inquietações apontadas como irregulares no exercício da gestão. Aí nós teremos duas decisões, uma julgando improcedente e a outra julgando procedente. Então, eu acho que essa indicação seria o quê? Ele está dizendo que será encaminhado, não para se fazer uma inspeção específica, será encaminhado à Corregedoria, convertendo o procedimento em diligência à Corregedoria. Não.
Meu voto é pelo arquivamento. Entendeu? Porque é o seguinte, eu entendi que a manifestação do servidor em que amparou o seu voto foi no sentido que houve, que ele detectou as irregularidades que o TCE apontou e que ele sugeriu que no calendário de 2012 poderiam ser verificados em loco. Eu acho até por conta dele fazer esse auxílio à Corregedoria, ele fez essa sugestão. Meu voto é no sentido realmente de arquivar esse procedimento, pode até extrair cópia e encaminhar para a Corregedoria. Embora ela já tenha ciência disso, eu acredito, né, o próprio servidor, e arquiva esse procedimento aqui. O meu voto é nesse sentido. Aí, caso lá...
O arquivamento não é nem procedente, nem improcedente.
Não, o arquivamento é improcedente.
Não, necessariamente, Excelência.
O que eu ponderaria a posição...
Não tenho essa...
Conselheiro Fabiano, a posição que o conselheiro Almeida externou, eu interpretaria, e a qual eu aderi, interpretaria como procedência parcial para o fim de encaminhar encaminhamento de peças à Corregedoria Nacional, com vistas ao procedimento de inspeção.
Parcial nesse sentido, só. Se você me permite, o que o conselho está decidindo é o seguinte, que o momento de avaliar a procedência ou improcedência das supostas irregularidades... será avaliado no momento posterior, quando da análise na inspeção. Nesse sentido, nós não estamos renunciando à atividade fiscalizadora. Mas acho que o arquivamento não significa um posicionamento quanto ao mérito. Arquiva-se uma vez que os fatos serão objeto de... da inspeção.
São várias prestações de contas, inclusive realizadas. Uma delas, por exemplo, só com os
quase que o arquivamento sem julgamento de mérito, né? Está arquivando este procedimento. E deixando para a Corregedoria.
É referente a qual período, hein?
2009. Só essa 2009 que ainda não foi totalmente julgada pelo Corpo de Contas.
Encaminhar no corpo para a Corregedoria para o que entende de direito.
Se tiver determinação de
encaminhamento. Mas assim, não parcial ou imparcial. Arquivando o procedimento e encaminhando o corpo para a Corregedoria que vai fazer o procedimento.
Só para lembrar, esse é aqueles procedimentos genéricos, como o doutor Almino, o conselheiro Almino mencionou, que é aqueles, em virtude daquela resolução, foi aberto contra todos os MPs para chegar.
Foi instaurado de ofício, na verdade.
E a rigor, esse é uma coisa genérica.
A rigor até é impróprio dizer que é procedente ou improcedente, porque instaurado de ofício.
Então, determinando o arquivamento.
Resolve-se encaminhar a peça à Corregedoria
para
ter em vista
São arquivando-se. Arquivando-se para eventuais providências que entender.
Mas eu vou manter o meu voto julgando improcedente, se for o caso, com a remessa à Corregedoria.
Que foi o voto do relator.
Como que nós vamos julgar improcedente se depois nós vamos ter que reexaminar, no âmbito administrativo ainda, um relatório procedente ou improcedente da Corregedoria? Quer dizer, se nós já estamos julgando que está tudo certo...
Todos os casos que foram abertos nesse sentido foram julgados praticamente dessa maneira, no aspecto de julgar procedimento. Nenhum foi arquivado de plano, vamos dizer assim.
Eu saiba. Então, temos duas posições. Né? Uma do relator, no sentido da improcedência, acompanhado pelo conselheiro Alessandro, e o outro é... pela conversão do feito em diligência para apuração dos fatos na próxima inspeção. É isso?
Eu nem diria, sem falar em conversão em diligência, fica o feito pendente. A minha solução é...
Mas o feito pendente de conversão em diligência, nós estamos apenas numa disputa semântica.
Encaminharíamos cópias para a Corregedoria e arquivaríamos. Né? Esse feito aqui seria arquivado.
A terceira posição, conselheiro.
Não, eu não vou dividir em três. A minha posição se aproxima mais da conselheira.
Mas o conselheiro, ao menos, não concorda com o arquivamento.
Arquivamento eu até concordaria. Eu não concordo com a improcedência.
Arquivamento sem manifestação de peremptória de mérito. Né?
Exato. Então, é mais ou menos o que eu disse. Que é uma solução intermediária. Porque também, se converter em diligência, dá um aspecto que o Procurador-Geral da Bahia cometeu irregularidades. E vamos
ver. Se nós arquivarmos, vai dar interpretação.
Por isso que eu dei o procedimento
não,
de
não, mas é arquivamento com remessa.
Não, mas aqui, claramente, não, no voto, mais. Que ele vai ser avaliado depois. Eu acho que aqui é uma questão genérica. E aí, se for o caso em loco, vai ser uma coisa específica. É um outro procedimento, inclusive. É. O caso de abertura provocado após o relatório da corregedoria, o relatório de inspeção.
Eu vou colher os votos. Bem. A conselheira, eu acho que Marista.
Gostaria de saber quais são as opções temos para votar.
Quatro, eu já estou absolutamente perdida. Conselheiro Alessandro, a sua é pela improcedência.
Eu julgo improcedente, dizendo que as eventuais irregularidades detectadas pela Corte de Contas à época e referidas pelo técnico do CNMP da Corregedoria, podem ser avaliadas no momento da inspeção da Corregedoria Nacional. Que, se tiver realmente irregularidade, vai ser constatado no próprio relatório. Nesse sentido, meu voto.
O conselheiro relator
também
procedência.
Não, eu estou dizendo, como é que nós vamos julgar? Se for constatada irregularidade, como é que a gente vai votar novamente se já julgou improcedente agora?
É isso que a gente está avaliando. Aqui é uma avaliação genérica. Várias
prestações de contas. Eu acho que aí é uma coisa individualizada.
Entendeu? Que a solução
eu acompanho o voto do relator, só que com a remessa.
Avaliar o mérito e deixa para que o corregedor na inspeção avalie. Eu acho que é melhor.
Corregedor, questão de relator, né, eu substituto, eu costumo ficar calado, porque o voto sempre do conselheiro Cláudio Barros são votos muito abalizados. Mas, nesse caso, eu entendo que o arquivamento, que há um consenso aqui, soluciona a questão do procedimento, encaminha ao corregedor cópias para que, eventualmente, ele, na correição, se eventualmente entender...
Eventualmente.
Mas eventualmente.
O próprio voto que está acompanhando o relator, ele está dizendo o seguinte... que o corregedor irá, quando da inspeção, por uma questão de economia,
faz
proceder às investigações necessárias. Então, não se trata de...
Até porque ele vai avaliar o corregedor, claro. Se é o caso de alguma providência também, pode ser que ele entenda que não.
Exatamente.
É isso que eu estou falando.
As contas foram aprovadas.
É.
E o corregedor? As foram aprovadas, mas foram aprovadas.
Será que não tem uma
as contas
uma
de muitos ordenadores?
Não. O corregedor?
Que foi a solução dada pelo...
Sem
julgar o mérito.
Aí também.
Só arquivamento? Então é julgamento sem apreciação do mérito.
Isso.
Perfeito. Pronto. Difícil construção do consenso, mas é
possível. Mas é uma solução mineira, inclusive.
O resultado. Quinta posição. Item 14 da pauta, o Conselho, por unanimidade de votos, determinou o arquivamento do feito e o encaminhamento das peças à Corregedoria Nacional.
Aí, no caso, eu vou redigir, sim.
Hã?
Que, na verdade, é praticamente o voto do... não, mas o voto do relator ficou improcedente, né? Então, eu vou redigir e apresento para todos os conselheiros.
O conselheiro Jarbas.
O Jarbas.
Que
vai redigir,
então. É o sucessor.
Melhor.
É o sucessor.